Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Bom dia, ouvintes. Eu sou Ana Raquel Macedo.
Eu sou Mônica Montenegro. E a gente começa o programa de hoje falando de energia. Apesar de a maior parte da matriz energética brasileira ser renovável, o país já começa a receber críticas por incluir no planejamento para o setor um aumento da participação das fontes sujas, como as térmicas movidas a óleo combustível.
O Plano Decenal de Expansão de Energia 2008-2017 foi colocado em consulta pública pelo Ministério de Minas e Energia até o próximo sábado, dia 28. O documento prevê a redução da participação da hidroeletricidade na geração de energia de 85% em 2008 para 75% em 2017. O parque eólico, segundo o plano, ampliaria sua participação em apenas 0,6 ponto percentual, passando de 0,3% para 0,9% no período. Já as térmicas a óleo combustível teria uma expansão de 0,9% para 5,7%.
A justificativa do ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, é de que os custos da energia eólica ainda são um fator impeditivo para sua adoção em larga escala. Por isso, o plano contemplaria a expansão do parque térmico como uma forma de manter a segurança do setor elétrico. Para ambientalistas, consultores e empresários do setor eólico, a avaliação do ministro está equivocada. A Ana nos conta por quê?
Ao contrário do projetado pelo governo, a energia eólica pode sim ser competitiva em relação às matrizes hidrelétrica e térmica. A avaliação é do consultor Mário Veiga Pereira, da PSR Consultoria, que elaborou um estudo sobre o tema a pedido da Associação Brasileira de Energia Eólica, a ABEólica. De acordo com o técnico, as análises do governo não consideram que a energia eólica pode ser mais eficiente do que as térmicas como fonte complementar as hidrelétricas.
O grande benefício da eólica é que ela trabalha de maneira muito harmoniosa com o parque hidrelétrico. De um lado, as usinas hidrelétricas permitem suavizar as flutuações naturais de geração das eólicas e, de outro lado, as eólicas, por uma característica climática, produzem mais energia justamente na época seca das hidrelétricas. E quando você faz a conta direitinho na ponta do lápis, você vê que a eólica é muito mais econômica do que se imaginava.
Em uma projeção de inserção de 4 mil megawatts médios de energia eólica na matriz brasileira nos próximos 10 anos, em substituição a possíveis térmicas, o custo da eletricidade gerada pelos ventos, segundo Veiga Pereira, seria de apenas R$ 17,00 watt-hora a mais do que a média de outras fontes, e não os R$ 80,00 a mais calculados pelos técnicos governamentais. E isso sem levar em conta os benefícios ambientais da matriz eólica. O consultor alerta ainda que as termoelétricas são contratadas de forma que qualquer variação no custo de produção seja repassado ao consumidor.
O benefício da eólica foi causado porque nós instalamos nos últimos anos no Brasil uma quantidade imensa de usinas térmicas a óleo que gerariam mais energia do que a soma das suas megas hidrelétricas do Rio Madeira, que todos conhecem, mais a usina nuclear de Angra 3. Essa quantidade imensa de termoelétricas que o Brasil construiu fez com que o custo para o consumidor aumentasse muito e, de quebra, triplicasse o nível de emissões.
Não é só no Brasil que a energia eólica tem sido deixada de lado. Segundo o Conselho Global de Energia Eólica, que representa as principais empresas do setor no mundo, a América Latina como um todo está estagnada na área. Balanço divulgado pela entidade mostra que, enquanto em 2008, Ásia, América do Norte e Europa ampliaram cada uma em mais de 8 mil megawatts a capacidade instalada de energia gerada pelos ventos, os latino-americanos tiveram um incremento de apenas 94 megawatts na capacidade instalada, e nesse caso, apenas por causa do Brasil. Em visita recente ao país, o secretário-executivo do Conselho, Steve Sawyer, alertou que, para atrair mais investidores da área, os brasileiros precisam definir um marco regulatório de estímulo ao setor.
Na Câmara dos Deputados, uma comissão especial analisa uma série de projetos de lei que prevê incentivos ao uso da energia renovável. A ideia é criar um marco regulatório que confira mais segurança aos investimentos feitos na área. Para o deputado Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, o Brasil precisa tomar uma decisão política em favor das energias limpas, da mesma forma como fez na década de 70 com o Proálcool.
Naquela época, quando se implantou o Proálcool, produzir um litro de álcool custava mais que o dobro de um litro de gasolina. E o governo bancou a diferença. Hoje, 30 anos depois, um litro de álcool fica 40% mais barato do que um litro de gasolina na maioria dos estados brasileiros, na maioria dos meses durante o ano, sem nenhum subsídio, graças à implantação de uma curva de aprendizagem que a cada ano foi agregando conhecimento, agregando tecnologia e nos permitindo produzir mais e melhor por um preço cada vez mais barato.
A Comissão Especial de Fontes Renováveis quer contribuir para o debate sobre o plano decenal de expansão de energia. Segundo o presidente da comissão, deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, o colegiado deverá encaminhar ao Ministério de Minas e Energia sugestões ao documento.
Como foi destacado pelo deputado Mendes Tame, um passo fundamental para a ampliação das energias renováveis é haver incentivos e políticas públicas que estimulem o setor. Niterói, por exemplo, é a mais nova cidade a adotar lei nesse sentido. A partir de agora, as novas construções no município fluminense terão que instalar sistemas de aquecimento de água por energia solar. Iniciativas como essa já foram adotadas por outras cidades, como São Paulo e Porto Alegre.
No próximo bloco, a Amazônia perdeu 17% da sua cobertura original nas três últimas décadas. Até já!
Salão Verde.